Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Mínimo Esforço, de Bianca Juliano. É um livro de negócios e desenvolvimento profissional que sistematiza uma metodologia de vendas formada ao longo da trajetória da autora na XP Inc. Após atuar por 17 anos na empresa, desde a assessoria de investimentos até a posição de sócia executiva, Juliano transforma experiências de formação de equipe, gestão comercial e desempenho individual em um guia de aplicação ampla. O título não defende trabalhar pouco nem oferece atalhos para resultados. Sua ideia central é que esforço sem direção consome energia, enquanto esforços selecionados, repetidos e acompanhados podem produzir progresso consistente. Embora o foco seja comercial, a autora sustenta que todos vendem ideias, projetos, serviços ou a própria capacidade de execução. A obra combina processo, disciplina, autoliderança e reflexão sobre carreira. Seu propósito é ajudar o leitor a identificar ações que movem resultados, organizar a execução e evitar que ambição, improviso ou excesso de trabalho substituam um método sustentável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, mínimo esforço significa alocação inteligente de energia. A expressão que dá título ao livro pode sugerir redução de trabalho. Mas o argumento de Bianca Juliano segue a direção oposta. Não há liberdade, resiliência ou resultado duradouro sem empenho. O ponto é distinguir esforço produtivo de atividade que apenas cria sensação de ocupação. Em vendas, por exemplo, muitas tarefas podem parecer urgentes sem aproximar o profissional de novos contatos, decisões do cliente ou continuidade de relacionamento. A autora propõe concentrar energia nas ações que têm função clara dentro de um objetivo, em vez de reagir indiscriminadamente às demandas do dia. Essa abordagem depende de definir o que se pretende alcançar, escolher prioridades e avaliar se a execução está de fato avançando. O mínimo, portanto, não é uma medida fixa de horas, mas o conjunto essencial de ações que precisa ser realizado com qualidade e frequência. A ideia também evita uma falsa oposição entre esforço e estratégia. Estratégia sem execução permanece abstrata, e trabalho intenso sem critério pode virar desperdício. Ao defender esforços pequenos e consistentes, o livro privilegia uma lógica de construção gradual. Resultados relevantes tendem a derivar de comportamentos repetíveis, acompanhados e ajustados, não de picos ocasionais de intensidade. Essa leitura torna o método aplicável além do ambiente comercial, desde que o leitor consiga identificar as atividades que efetivamente movem seu projeto. Em segundo lugar, planejamento, execução e acompanhamento formam um núcleo operacional. O método apresentado no livro se apoia em três movimentos complementares: planejamento claro, execução precisa e acompanhamento sóbrio das ações. O planejamento organiza a intenção e reduz a dispersão, pois transforma objetivos amplos em frentes de trabalho que podem orientar decisões diárias. A execução precisa exige que o profissional não trate o plano como mera declaração de propósito. Ela envolve cumprir ações relevantes com regularidade, especialmente quando não há recompensa imediata. Já o acompanhamento cria uma relação mais objetiva com o desempenho, permitindo observar o que foi feito, o que gerou resposta e o que deve ser corrigido. A qualificação de sóbrio é importante porque sugere análise sem euforia diante de ganhos pontuais nem paralisia diante de falhas. Em vez de depender apenas de motivação, o processo cria referências para sustentar o ritmo. Para profissionais comerciais, essa estrutura favorece previsibilidade, é possível monitorar a atividade antes de avaliar somente o resultado final. Para gestores, oferece uma base mais concreta para desenvolver pessoas, já que a conversa pode se concentrar em comportamentos e processos, não apenas em metas abstratas. O valor do modelo está em conectar ambição à rotina. Ele não promete que todo planejamento elimine incertezas, mas procura reduzir o improviso e tornar os ajustes parte normal da execução. Em terceiro lugar, a escada invisível articula prospecção, processo e relacionamento. Entre os conceitos associados à obra está a escada invisível da performance, composta por prospecção, gestão do processo e relacionamento. A imagem ressalta que crescimento comercial raramente depende de uma única habilidade ou de uma ação isolada. Prospecção mantém o fluxo de oportunidades e combate a dependência de poucos clientes ou negócios já encaminhados. Sem ela, resultados de curto prazo podem ocultar fragilidades futuras. A gestão do processo organiza as etapas entre o primeiro contato e a decisão, dando visibilidade ao andamento das oportunidades e reduzindo perdas causadas por falta de acompanhamento. O relacionamento, por sua vez, não aparece como simples cordialidade, mas como dimensão necessária para compreender demandas, gerar confiança e sustentar vínculos. Os três degraus se reforçam mutuamente. Prospectar sem processo pode ampliar volume sem qualidade de execução. Controlar etapas sem relacionamento pode transformar a venda em interação mecânica. Priorizar apenas clientes existentes pode preservar a base atual, mas limitar a expansão. Ao reunir esses elementos, Juliano trata a performance como sistema, e não como atributo de personalidade. Essa é uma contribuição relevante para leitores que costumam associar vendas apenas a carisma ou persuasão. O método desloca a atenção para práticas observáveis, que podem ser treinadas, acompanhadas e aperfeiçoadas por indivíduos e equipes. Em quarto lugar, autoliderança e controle do ego protegem a sustentabilidade da carreira. O livro não limita a eficiência à organização de tarefas comerciais. A experiência profissional da autora também sustenta uma discussão sobre autoliderança, gestão emocional e controle do ego. Esse eixo é coerente com a crítica ao esforço desordenado. Uma carreira pode produzir resultados externos e, ainda assim, tornar-se insustentável se a pessoa ignora limites, reage impulsivamente a pressões ou confunde validação com direção. Juliano relata ter enfrentado burnout e utiliza essa vivência para destacar a necessidade de avaliar o equilíbrio entre os pilares da vida e do trabalho. A proposta não é eliminar a ambição, mas impedir que ela se converta em automatismo de sobrecarga. O controle do ego aparece como requisito prático para aprender, receber correções e manter foco no que precisa ser feito. Quando o ego domina, o profissional pode resistir a processos, priorizar reconhecimento imediato ou interpretar ajustes como ataques pessoais. A autoliderança, em contraste, exige responsabilidade sobre escolhas, ritmo e comportamento. Para quem atua em vendas, onde recusas, metas e comparação de desempenho são frequentes, essa dimensão tem efeito direto na consistência. O livro sugere que disciplina comercial não deve ser separada do cuidado com a própria capacidade de continuar executando. Assim, desempenho sustentável depende tanto de método externo quanto de governança interna, sobre expectativas, emoções e energia. Por último, talento ganha tração quando é transformado em método compartilhável. A trajetória de Bianca Juliano na XP Inc. dá ao livro uma orientação fortemente aplicada. A metodologia não é apresentada apenas como uma fórmula individual para vender mais, mas como ferramenta usada para liderar equipes. Formar assessores é desenvolver profissionais. Nesse contexto, o livro sustenta que talento isoladamente não garante tração. Conhecimento técnico, boa comunicação ou disposição para trabalhar podem gerar resultados episódicos, mas precisam de processo para se tornarem replicáveis. Essa distinção é relevante para líderes desenvolver uma equipe, não significa apenas reunir pessoas talentosas, e sim criar linguagem, rotinas e critérios que permitam identificar boas práticas e corrigir desvios. A autora associa o resultado à combinação entre conteúdo e método. O conteúdo representa aquilo que o profissional sabe e entrega. O método organiza como esse valor chega ao mercado de modo consistente. Em áreas de vendas complexas, como assessoria de investimentos que contextualiza a obra, esse arranjo ajuda a evitar abordagens agressivas ou genéricas, pois exige preparação e acompanhamento da relação com cada cliente. A adaptabilidade defendida no livro decorre justamente dessa lógica. O leitor não precisa reproduzir uma rotina idêntica da autora, mas pode aplicar o princípio de converter objetivos em processos mensuráveis e revisáveis. O diferencial está menos em uma técnica de persuasão e mais na capacidade de transformar aprendizado prático em execução disciplinada. Em conclusão, o mínimo esforço é indicado principalmente para profissionais de vendas, assessores e empreendedores, líderes comerciais e pessoas em transição ou consolidação de carreira que precisam tornar sua execução menos dispersa. também pode ser útil a leitores de outras áreas que enfrentam excesso de tarefas, dificuldade de priorização ou dependência de motivação para manter projetos em andamento. Seu benefício prático está em oferecer uma lente para examinar onde a energia é empregada e em organizar a ação por meio de planejamento, execução e acompanhamento. Intelectualmente, a obra questiona a valorização superficial do trabalho exaustivo, dedicação continua necessária, mas seu valor depende de direção, processo e capacidade de ajuste. O livro se diferencia de muitos títulos de vendas por não se apoiar, sobretudo, em scripts, técnicas de fechamento ou promessas de crescimento rápido. A ênfase recai sobre a arquitetura do desempenho, incluindo prospecção, gestão do processo, relacionamento, formação de equipes e autoliderança. Essa combinação deriva de uma trajetória profissional ligada ao mercado financeiro e ao desenvolvimento de assessores, o que dá ao conteúdo um recorte operacional específico. Ao mesmo tempo, a autora procura ampliar a utilidade do método para metas individuais. Leitores que buscam fórmulas imediatas podem encontrar uma proposta mais exigente do que esperam, pois ela pressupõe consistência e revisão de hábitos para quem valoriza processos replicáveis e resultados sustentáveis. Porém, a obra oferece um referencial claro e realista para orientar esforço profissional. Se você quiser apoiar a Bianca Juliano, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!